Boa noite. Hoje, Baruch Hashem, no Beit HaKnesset, ou mesmo quem não rezou com o Minyan, tá bom? Todos que estão contando a contagem do Omer, contamos 31 dias do Omer, já estamos chegando. Os homens sentem isso urgentemente, né? O Lag BaOmer, poder tirar a barba, cortar o cabelo. Cabelo lá no ramo, mas a barba já está incomodando. Lag BaOmer, um grande dia, um dia festivo, um dia especial. E a pergunta é: o que aconteceu em Lag BaOmer? Quem te comemora Lag BaOmer? Quem a gente comemora Lag BaOmer? E todo mundo sabe responder. O dia que morreu Rabbi Shimon Bar Yochai, Rashbi faleceu. Tá bom. E o que a gente chama de luto até agora? Quem a gente chama de luto? Então qual a diferença dos 24 mil e um? Se morre 24 mil é grave, só um. Vamos festejar.
Não, porque esse um falou que é para festejar.
E por quê?
Ele falou que a luxada é seu.
Ótimo. Então vamos tentar entender qual a diferença da morte de Rashbi, que ele pode, ele tem direito de pedir para festejar, e a morte de Talmidei Rabbi Akiva, que é uma grande desgraça, tá bom? Oficialmente os dois são mortes, a gente não comemora o aniversário de Rabbi Shimon Bar Yochai, talvez seria até mais apto o dia que ele nasceu, né? Aí que ele trouxe a Kedushá. O dia que ele morreu, continuou com o Kedushá, mas parou com o Kedushá. Qual a diferença da morte de Rabbi Shimon Bar Yochai, que é uma grande desgraça, que a gente chora, que a gente, desculpa, a gente comemora, não a desgraça, a morte de Rabbi Shimon Bar Yochai, que a gente comemora, que a gente fica feliz, que termina todo o luto em relação à morte dos 24 mil alunos de Rebbe Akiva, que a gente está de luto e a gente realmente não está fazendo simchó, não está escutando música, não está os homens fazendo a barba, tá, e assim por diante. Antes de responder isso, eu queria fugir um pouco para outra parashá. Vamos para Parashat Vaigash. Vamos para Parashat Vaigash. Parashat Vaigash, a Torá conta para a gente um episódio emocionante, um episódio lindo, onde Yaakov Avinu fica sabendo que o filho dele, Yosef, ainda está vivo. Yosef não faleceu. A Torá conta para a gente em Parashat Vaigash que aconteceu foi, os filhos estavam com muito, muito, muito medo. Como que eles vão avisar o pai deles? Os Shvatim estavam com medo, vão avisar o pai dele que Yaakov está vivo, que Yaakov está vivo. Porque ele pode tomar o susto pode ser muito, muito grande. Yaakov, com o susto, ele pode acabar tendo uma parada cardíaca, pode chegar a ter um problema de saúde. Então, o que eles fizeram? O Midrash conta pra gente que... O Midrash conta pra gente que... Rapidinho... Isso. O Midrash conta pra gente que mandaram Serach Batasher, Serach Batasher, Serach, a filha de Asher. Ela começa a cantar, começa a tocar e conta: Od Yosef Bnicha, Yosef ainda está vivo, o Melech Bemitzrayim, ele é o rei de Mitzrayim, Yesh Toshtei Banim, Menashe Befraim. E Yaakov meio que fica, não fica. E a Torá conta: Vaigidu lo lemor, contaram para ele dizendo, né? Od Yosef Chai, Yosef ainda está vivo, Vechi Hu Moshel Bechol Eretz Mitzrayim, saiba que ele é um Moshel, ele é o governador de todo o Egito. Vai afablibok e loi min lahem. Yaakov não acreditou. Não acreditou. Vai debru elav kol divei Yosef asher diber alehem. Começaram a contar tudo que Yosef falou para ele. Vai aret agalot. Quando Yaakov viu as agalot, asher shalach Yosef lasset oto. Quando Yaakov viu as agalot, as carroças, as carruagens que Yosef mandou para carregar ele, Vatechi Ruach Yaakov Avihem. Aí Yaakov, ele acreditou. Aí ele reviveu, ele se reanimou. Fala Rashi, Siman Masalahem, Bemashaya Oseke Shepiresh Mimeno, Beparashat Egla Arufa. Zeu Sheneemar, Vaya et Agalot, Asher Shalach Yosef, Velo Neemar Asher Shalach Paro. Naquele momento Yaakov ficou feliz da vida. Conta Rashi, Yaakov, quando ele vê as agalot, aí foi o segredo entre ele e Yosef. Qual que é o segredo? Fala Rashi. Yosef HaTzadik, ele não sabia que ele ia ser sequestrado. Yosef HaTzadik não imaginava o que ia acontecer. Ele está um bom dia estudando com o pai dele, um jovem de 17 anos está estudando com o pai dele. Então, no meio da sugiá, está estudando Eglá Arufá. Eglá Arufá, o que é? É um caso um pouco triste, quando você acha um Yehudi, uma pessoa jogada no meio de um deserto, no meio de um bosque, entre duas cidades, num lugar que não tem cidades, num lugar, né, no meio da estrada, no meio do nada, não tem pessoas morando e você vê um Yehudi morto. Agora você precisa saber de onde ele saiu, como que ele morreu. Então o que que se faz? Não se faz biópsia, não se faz autópsia, não se faz nada disso. Você pega o lugar que ele morreu e começam a medir a cidade mais perto. E a cidade mais perto que esse morto tiver, quer dizer que aquela cidade é culpada, de lá que ele saiu. E a Gemara explica pra gente, a Torá conta, né? A Gemara explica, né? No Pereg Larufá, em Masechet Sotá, o último Pereg de Masechet Sotá, a Gemara conta pra gente o que acontece. Provavelmente alguém veio assaltar ele. E esse Yehudi, ele não estava com autoestima muito alta, ele não conseguiu se defender. Por que ele não estava com autoestima alta? Deve ser que a cidade que ele saiu, ele não foi bem recebido, não foi bem despedido, não deram para ele comida, ele saiu desanimado, quando veio alguém assaltar ele, ele desistiu fácil, e esse cara assaltou ele e matou ele. Então a cidade que mandou esse Yehudi embora, sem despedir, sem apoiar, sem dar tzedaká, sem dar comida, sem dar uma boa palavra, vocês têm culpa pelo assassinato desse homem, que foi assassinado por gangster, por piratas, por mafiosos, por o que, que você quiser chamar, é culpa de vocês. Então, o que, que essa cidade precisa fazer? Conta a Torá. Voltamos para a Torá, né? Para Shat Shofetim. A Torá conta uma coisa muito simples. Os Zekeinim, os Talmidei Chachamim da cidade. Então, vamos imaginar que é perto de Bnei Brak, o Reb Chaim Kanievski, Alav Shalom, com o Reb Gershon Edelstein, com o Reb Dov Landa, o Reb Moshe Hillel Hirsch. Eles precisam trazer capará. Eles precisam trazer capará. É culpa deles, né? Então, vamos pegar os kinim. Eles vão pegar uma igla, um egel feminino, tá? Um bezerro, né? Uma bezerra. Vão ir para um lugar que não dá para plantar, um lugar que não é fértil, e vão precisar laarof etarosh, vão precisar decapitar, vão precisar matar de um jeito muito dramático, tá bom? E vão falar, yadeido lo shafechu etadamaze, a gente não tem culpa, eu Reb Chaim Kanievski não tenho culpa, eu Reb Gershon Edelstein não tenho culpa, veineinu lo ra'u, e a gente não viu, kaper namecha yisera sherpadita. Então Yosef HaTzadik está estudando com o pai dele, egla arufa, isso que ele está estudando. E aí ele está no meio da sugiá, o pai pergunta, cadê teus irmãos? Ah, meus irmãos? Vai ver cadê teus irmãos. Vai ver cadê teus irmãos. Tá bom? Eu vou sair ver cadê meus irmãos. Ele sai ver cadê os irmãos. E infelizmente acontece o final da história que a gente só conhece. E aí o que acontece é que os irmãos, eles pegam, eles tavlubadam, eles mergulharam no sangue. Ah, o ketonet passim, do Yosef, e vão para Yaakov e falam, Hakerna, reconhece, você sabe de quem é. Abro parênteses, Ma'amara Musgar. Não tem a ver com o nosso shiur. Para o Reb Chanan Wasserman. Para o Reb Chanan Wasserman. Esse foi o primeiro líbero de sangue da nossa história. Porque Am Yisrael foi acusado gerações e gerações e gerações. Que vocês matam uma criança, não sei como falar, uma criança cristã, e usam o sangue dele para fazer matzot, para fazer vinho. Da onde vem uma acusação tão fútil, tão banal, tão sem lógica? Os primeiros que inventaram essa acusação, os primeiros que inventaram líbelos de sangue foram os Shvatim. E de lá foi decretado que a gente vai sofrer com líbelos de sangue. Voltando. Yosef HaTzadik, ele sai no meio da sugiá e termina a história dele, termina muito triste, ele desaparece por 22 anos. 22 anos mais tarde, então os irmãos tentando convencer o pai, falando, pai, Yosef está vivo! E eu falo, que Yosef está vivo? 22 anos, que vivo, aonde ele está, o que, que é? Eu, o governador de Mitzrayim, não compro isso. E tentam falar, quando ele viu a Zagalot, só pode ser Yosef. Quem mais vai saber o que, que eu estava estudando com meu filho no momento dele ser sequestrado? Yosef sabe um segredo tão pessoal, isso é a maior prova que é Yosef. E Kansho Elaben, fala uma coisa, esse é o único segredo que tinha entre Yaakov e Yosef. Yosef HaTzadik, a gente precisa entender que ele é um Yatom a vida inteira. Ele é um Yatom a vida inteira, tá bom? Quase a vida inteira. Yaakov, ele tem uma esposa preferida, que é Rachel. E com Rachel ele tinha uma intimidade muito forte, ele trabalhou 14 anos por Rachel. E de Rachel sai Yosef. Yosef, até que nasce o próximo irmão, Binyamin, Rachel perde a vida quando nasce Binyamin. E Yosef meio que é o paizão de Benjamim. E Yaakov, ele tem uma relação com Yosef muito forte. Ele é o favorito, ele é o preferido. Será que não tinha nenhum segredo entre eles? Essa era a única maneira dele provar que é ele? Não tinha mais nada pessoal para falar? Não tinha mais nada pessoal para falar? Aconteceu em Vilna, nos anos 1700, que teve uma tragédia muito grande, onde um menino conhece uma menina, e eles estão indo tudo bem, está tudo ótimo, um noivado lindo, maravilhoso. Só que começou a ter um pouquinho de intriga perto do casamento entre esse casal. Tá bom? Não deveria ser normal, mas aconteceu. Dia do casamento passa tudo ótimo, tudo perfeito. Primeiro dia de Sheva Brachot, segundo dia, Shabbat Sheva Brachot. O casal discute à noite, de manhã o menino sai para Shacharit, para nunca mais voltar. 10h30 acaba a reza? 11? 11h30? Que horas termina a tefilá? O menino às 10 não apareceu, 10h30 não voltou para casa, às 11 não voltou para casa, meio-dia não voltou para casa, meio-dia e meia não voltou para casa, e ela, ele está bravo comigo, alguma hora vai bater fome, meio-dia e meia, uma hora ela fica preocupada, sai na rua, procura cadê o marido, ela vai na sinagoga, teu marido nunca veio aqui, que? Ele saiu para deixar carinho? Será que alguém sequestrou ele? Será que ele foi assaltado? Sabe, o que aconteceu com ele? O que aconteceu com meu marido? Aonde ele está? O que aconteceu com ele? Primeiro momento tem raiva, depois tem pena, depois tem de novo raiva, depois de novo pena. E passa um dia, e passa dois dias. A polícia de Vilna começa a se envolver. Passa um mês e a menina começa a estar com medo que o pior aconteceu na vida dela. O pior que pode acontecer com uma pessoa, uma mulher no mundo, é ficar aguna. Aguna, a mulher está totalmente presa. Uma menina que a gente precisa entender que ficou casada por 3 dias, então ela não tem marido, não tem filhos, e ela nunca mais vai poder casar se ela não achar ou o marido morto, ou ele vivo para dar um guê ou para voltar para casa. Então a menina tem momentos de raiva, momentos de dó, momentos de choro. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 8 anos, esse homem desapareceu do mapa e essa mulher já está 10 anos aguna. 10 anos aguna. Depois de 12 anos, ela está em casa, deprimida, triste, não tem chance, não. Não tem chance, ela não pode casar pela lacara, proibida casar com qualquer homem. Não tem chance de ter uma vida, de montar uma família. Não tem. Bate na porta, ela vai abrir a porta. E o homem que está na porta vira: Rachel! Quem é você? Eu sei que passaram 12 anos, mas você já esqueceu de mim, você não está me reconhecendo. Ela começa a olhar e fala: É você, Binyamin? Estou colocando os nomes, tá bom? Na história original não trazem os nomes do casal, tá bom? Só traz o nome do rabino que vamos ver o que ele fez. É você, Binyamin? Olha, desculpa, eu errei. Aquele chão de manhã eu saí de casa, a gente discutiu à noite, e eu fiz uma bobeira, e aí eu decidi que eu não ia voltar, e depois, quando eu me toquei, eu falei, deixei minha esposa pendurada durante tanto tempo, como eu vou pedir desculpa? E virou uma bola de neve, e eu fiquei com vergonha de voltar para casa. Rachel, toma teu tempo, fica tranquila, tá tudo em ordem, eu quero recomeçar a nossa vida. Você me dá a chance de recomeçar? A menina já está aguna há 12 anos. Sabe que tirar a gueta desse homem não vai ser fácil. Talvez dê uma segunda chance, ou não dá uma segunda chance. Mas ela, mas é você, não é você. Começa a ver, olha, de como noivo, 3, 4 meses, há 12 anos atrás, eu não tenho uma foto dele. 1700, não tenho nada. Realmente parece ser ele. Parece ser ele. É, não é, é, não é. E ele começa a contar um montão de segredos deles. Você lembra quando a gente se conheceu no parque e eu tropecei e você falou, cuidado onde você anda. Uau, como você lembra disso? É 12 anos atrás. Mas você lembra as flores jogadas no chão? E eu falei que é uma pena que tem tantas flores no chão, mas você está de pé. Começou a falar um montão de coisas super pessoais, e ele tocou todas, pá, pá, ele sabia tudo. Ela falou, vamos na casa do meu pai. Falou, não tem problema. Na rua tal e tal, vamos, eu tô com saudades. Na rua tal e tal, tá um número, segundo andar. Teu pai ainda tá naquela casa linda, maravilhosa, de 4 quartos. Sim, meu pai nunca se mudou. E aquele teu quarto cor de rosa ainda existe. Ele sabe tudo. Vamos lá. Ele olha o sogro e fala: querido sogro, que saudades de você. Desculpa que no segundo Shabbat Brachot, quando você falou, te interrompi. Ele lembra tudo. Só pode ser, só pode ser. Mas o sogro está com o povo atrás da orelha. São 12 anos, eu não sei quem é esse cara, não é, mas não tem uma coisa que ele não sabe. E como vão tuas irmãs? A Hana e a Beila. Uau! O Yossi já deve estar grande, né? Eu lembro o Yossi pequenininho, teu sobrinho. Ele sabe tudo, 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 tudo. O pai está muito encucado. O pai vai para o Rabino de Vilna, vai para o Rabino da cidade, ele vai para o Gaon de Vilna. E pergunta ao nosso querido Rav, da Belial Kramer. Gaon, a história é tá, eu não sei. Eu estou inseguro. Quem que é esse cara? Qual que é a história? Se esse homem é o marido da minha mulher... Ela é uma eshetish, ela não pode estar com outro homem. Se é um marido, a vida dela finalmente se encaixou. Me fala o que, que eu faço. O Gaon escuta todos os detalhes, começa a fazer todas as perguntas e vê que o cara sabe tudo. Olha, escuta uma coisa. Hoje é quarta-feira. Pede para ele esperar até Shabbat. Até Shabbat ele vai dormir fora de casa. Shabbat a gente vai resolver tudo. Ele vai comer na tua casa e lá a gente vai resolver tudo. E você faz A, B, C, D e E. O Gaon de Vilna falou o que o pai precisa fazer. Falou, aí a gente vai descobrir quem que ele é de verdade. Ótimo! Até Shabbat, ele aceita, fala assim, 12 anos eu pisei na bola, realmente eu não mereço voltar para casa tão já, eu entendo, eu não sei o quê, eu pago o meu hotel, eu me viro. Cara, um doce, ele voltou diferente, voltou mudado. É, não é? É, não é. Sexta noite... Ele, combinado, que ele vai na casa dos sogros, juntos eles vão para a sinagoga. Ele e o sogro estão andando junto para a sinagoga, sexta à tarde, né? Para Shabbat. Então o sogro mora e fala, ah, eu esqueci meu sidur em casa. Vamos fazer assim. Vamos fazer assim. Vai indo você já para a sinagoga, senta do lado do lugar que eu sempre sentei. Onde você sentou do meu lado no Shabbat Khatan? Eu vou pegar o meu sidur em casa e eu já chego para a gente chegar, sempre de rezar junto na sinagoga. Não, eu te acompanho. Vai você na frente, senta onde a gente sempre sentou, eu vou em casa pegar o sidur e está tudo em ordem. Esse senhor começa com o Beit HaKnesset. Ele chega no Beit HaKnesset e ele precisa sentar no lugar onde ele sempre sentou, do lado do sogro. No lugar que ele sempre sentou, do lado do sogro. E ele vai e vem, e vai para frente e vai para trás. Pega um livro, devolve o livro. Pega o sidur, devolve o sidur. Pega um chumash, dá uma olhada na parashat Shavua. O sogro chega e fala: a gente não falou para você sentar. Não, senta onde a gente sempre sentou. 12 anos eu esqueci. Onde você sentava? O Gaon me vira na veíce, ele pula da galera e fala: impostor, mentiroso, quem é você? Por quê? Quem é você? Binyamin, você não é. Você é mentiroso. E qual é a tua história? Falou, não, mas... Eu já sei que você não é. Me conta a tua história, senão eu te coloco de Kerem agora. Eu vou te excomungar. O menino fala, tá, é mentira. Eu não sou Binyamin, eu não tenho nada a ver. Eu vou contar a minha história. Eu sou uma pessoa shleimazla. Sou uma pessoa azarada. Eu nunca consegui parnassar. Eu não consegui estudar em Shiva. Eu não consegui nada na minha vida. E eu acabei virando um kapitzan, eu virei um meshula. Eu não tenho dinheiro para nada. Eu vou de cidade em cidade juntar dinheiro para comer. Eu não tenho onde dormir. Eu deito no Beit HaKnesset, deito no Zat Nashim. Assim viro a noite. Quando eu sinto que o pessoal já cansou de mim, é o momento de ir para a próxima cidade e conseguir um pouco de comida. E fico assim de cidade em cidade, cidade em cidade. Um dia eu estou deitado no Zat Nashim tentando dormir. E eu vejo um cara do meu lado, e esse cara está meio murmurando, está reclamando, ai, não tenho sorte, ai, o que eu fiz? E, na verdade, você acha que é gostoso dormir deitado no chão do Zat Nashim? Eu comecei a conversar com ele, trocar uma ideia. Ele começa a me contar que ele casou com uma mulher rica, uma menina bonita, uma boa família, mas desandou umas coisas, e ele decidiu que eu não vou voltar para casa hoje. No Shabbat Khatan dele, ele não ia voltar para casa. Ele começou a me contar toda a história. Eu olho para ele, olho para mim e comecei a perceber que a gente é muito parecido. A gente é muito parecido. Idêntico a gente não é, mas a gente é parecido. Quando ele me fala que há 12 anos que ninguém vê ele, eu falo, em 12 anos, a gente é idêntico. 12 anos para cá, sem foto, sem lembranças, sem nenhuma ligação, sem... A gente é idêntico. A gente é idêntico. Dá para confundir entre eu e ele. A gente tem uma semelhança. Agora, se fosse, me viram ontem. Não, aí não tem. Mas 12 anos a gente... Mesma cor de cabelo, mesma cor de olhos, estatura muito parecida. Gordo, magro, eu engordei, emagreci. Isso não é problema? A gente é. Eu sou ele. E eu comecei a tirar toda a ficha dele. Eu falei, imagina só, eu ganhei uma esposa, como ele descreveu, rica, bonita, família. Eu vou ganhar tudo de mão beijada. Eu só vou baixar a cabeça, pedir desculpa, chorar um pouquinho. Mas, e se pegarem? Eu passei a noite tirando a ficha dele. Eu não perdi nada. Igual o menino falou, você não perdeu nada, não. Você não perdeu quase nada. Ele falou, é. O lugar da sinagoga você não sabia. Eu falei, não, isso eu não sabia. E aí eu peguei que você é um impostor. Termina essa história, pessoal, eu pego um menino na fala, de onde você sabia? Você tem nevoar? Você é profeta, de onde você sabia? Como você descobriu isso? Ele sabia tudo, como você descobriu isso? Falou o Gaon Mivirna, e é isso que a gente vai falar hoje no Shiur. Quando alguém quer criar uma mentira, ele vai saber toda a vida material do outro. Mas quando chega em espiritualismo, ele não vai lembrar de perguntar. Quando tem a ver com Ruhaniut, aí ele não vai perceber. Porque você quer saber quem sou eu? Você quer saber quem é você? Você quer saber quem é uma pessoa? Não é a roupa que você veste. E não é do jeito que você fala. É o nível espiritual que você é. Isso não dá para copiar. A minha impressão digital, o meu DNA é a minha Ruhaniut, não é a minha Gashmiut. A minha Gashmiut não é a minha impressão digital. Hoje eu estou com paletó azul, amanhã eu vou pôr cinza e outro dia eu vou estar sem paletó. Hoje eu estou com sapato preto, amanhã eu vou estar de tênis. Hoje eu estou com barba, Bezata Shem, segunda-feira, eu ainda vou estar, mas bem menor do que essa barba. Vai tentar, a gente vai tentar arrumar ela. Hoje eu estou com meia listrada, amanhã eu estou com meia lisa, o que que for. Hoje eu estou mais gordo, amanhã eu estou mais magro, vice-versa. Mas o meu nível espiritual é quem sou eu de verdade. Yosef Atzadik, ele quer contar para o pai dele que ele está vivo. Segredinhos dá para contar. A última sugiá que eu estudei é quem sou eu de verdade. A última sugiá que eu estudei é quem sou eu de verdade. Falou, pai, você quer saber quem sou eu? Eu vou te contar uma coisa que só eu e você sabemos. A música que você me cantava antes de dormir, que só eu e você sabia, isso dá para mentir. O passeio que a gente fez quando eu tinha 14 anos, e só estava eu e você, e o que a gente viu? Dá para contar. Mas o jeito que a gente estudou, a última sugiá que a gente estava junto, é eu e você. E isso não tem como transmitir. Vaiare tagalô, quando Jacob Avino viu o nível espiritual que Yosef estava, Vaterri, Lua, Jacob Avino, agora entendeu, é meu filho que está vivo. Esse sim é meu filho. Esse é meu filho. Amahut. A essência, quem é você, é a espiritualidade que você tem. Uma vez um moré chamou o Rebbe de Kotsk. Chamou o Rebbe dele, que é o Rebbe de Kotsk. Bom? E ele chamou ele para ele vir na escola que ele ensina. Para dar um idut, né? Para levantar os alunos. Imagina só, você vem um rabino, um rebbe da cidade, ele vem fazer uma provinha para os alunos, e aí provavelmente os alunos podem responder, e os alunos vão se sentir super bem. É uma coisa super legal. Imagina você fazer um mivhan, fazer uma prova no Rav Dov Landau, Rabbeinu Hillel Hirsch. E aí você, ele vai começar a perguntar o que você estudou, e você vai responder, uau, coloca a voz, bom aluno. Imagina uma criança de 5, 6, desculpa, 18, 20, 30, escutar um elogio do Rabbeinu Hillel Hirsch, em qualquer idade, se sente o máximo. E quando ele tem que são crianças pequenas, ele entende que ele vai levantar. Então ele chama o Rebbe de Kotsk para vir na escola, para dar uma provinha para os alunos dele. Então o Rebbe de Kotsk pergunta, o que vocês estão estudando? Falaram Bereshit, a gente acabou para Parashat Bereshit. Uau, que legal, acabaram para Parashat Bereshit. Então o Rebbe de Kotsk, ele abre, eu quero fazer uma pergunta para vocês, Perek Hei. Tá bom? Perek Hei, desculpa a expressão que eu estou falando, é um dos praquim mais enjoados, talvez, da Torá. A Mishnah Masechet Avot conta pra gente que a Sarah Dorot min Adam ad Noach, a Sarah Dorot min Noach ad Avraham. A gente tem 10 gerações, desde Adam até Noach, onde Adam é importante, Noach é importante, todas as outras gerações são quase indiferentes pra gente. De Noach até Avraham a gente tem 10 gerações, Noach é uma estrela, Avram é uma estrela cadente e 10 gerações que a Torá, desculpa, que a Torá quase não dedica tempo para contar. E aqui está contando das 10 primeiras gerações da história, tá bom? Então olha só como a Torá fala. Então ela começa, eu vou pegar qualquer uma, tá bom? Você, tá, vai uma atrás da outra. Vai Ri Enosh Tishim Shana, vai Yoledet Kenan. Enosh viveu 90 anos, e aí ele teve um filho chamado Kenan. Vai Ri Enosh Achrei Yoledot Kenan. Depois que ele teve esse filho, Hamesh Esre Shana, ele viveu mais 15 anos, o Shmona Meot Shana, 815 anos. Vai Yoled Banim Banot, ele teve vários filhos e filhas. Vai Yu Kolemei Enosh, Hamesh Anim Tshamot Shana, vai Amot. Todos os dias de Enosh, se você calcular, ele viveu 905 anos, e aí ele morreu. Continua a Torá. Vai ri Kenan. Então agora vamos falar de Kenan. Shivim Shana. Kenan, ele tinha 70 anos. Vai olhar para Mahalalel. Ele teve Mahalalel. Vai ri Kenan, achrei olidot Mahalalel. 40 Shana. Oshmona Ot Shana. Vole Banim Banot. Aí depois que ele teve o filho, ele viveu mais tantos anos. Vai Kolemei Kenan. Todos os anos de Kenan, vamos resumir. Esse Shanim, Utsham Ot Shana. 910 anos. Vai amor. Ele morreu. Vai ri Mahalalel. E assim a Torá vai 10 gerações, literalmente assim. O Levi de Kotsky decide que ele quer perguntar desses psukim. Então ele vai para a primeira criança e fala: me pega o passuk, vamos dizer, tet, e me traduz ele. Então a criança começa, vai ri Enosh, Shim Shana, Avrat Kenan. E Enosh, ele nasceu, ele viveu, né? Tantos anos, vai amor, e ele morreu. Vai, Rebbe, parou. Falou, o que foi? Não entendi. Você pode me ler de novo, que eu não entendi. Então o menino começa de novo. Vai ri Enosh, ot Gleb Enosh, né? Que ele viveu tantos anos, vai amor, Gstorfen, e ele faleceu. Ele falou, não, tá errado. Próximo menino. E o menino fica mal. Se sente mal. Então, ele fala, tá, para você eu vou pegar outro. Bom, passou que Yutchet, exatamente igual a todas. Vai aqui, Yeret Shtayim Veshishim Shana. Então, o menino já tenta. Yeret viveu 12 anos. Vai a mão, e ele morreu. O que você falou? E o menino, ai meu Deus, e agora? O que o Rebbe quer? Então, ele tenta de novo. Vai aqui, viveu? Vai a mão, morreu? Não. Terceiro. E os meninos já conversam, tipo, o que é? O professor está na sala de aula, ele está assistindo o Rebbe, fazendo a prova dos alunos. Eles estão falando certo? Eu ensinei assim? A gente está com um problema aqui em tradução, o que aconteceu? E aí ele tenta, vai ri, Hanou, Hamesh, Jejeu. Não, vai ri, nasceu, vai amor, morreu. Aí eu falo, não é assim. O Rebbe, o professor, o Moré, já fica com vergonha e fala, desculpa, Rebbe, pode parar. Falou, o que foi? O erro é meu, as crianças são maravilhosas, mas eu ensinei assim, aonde eu errei? O que eu traduzi errado? O Rebbe olha para o professor, olha para os alunos e fala, escuta uma coisa, o Taish, a tradução está perfeita, vocês falaram tudo certo. O problema está na leitura. Leitura. Então o professor fala, te fala a verdade, não sou eu que ensinei leitura, né? Leitura vem da classe de baixo, então já, ufa, limpou minha barra. Mas o Rebbe só está pensando, mas eu também não sei ler então, porque eles estão lendo do jeito que eu leio. Ele fala, mas, a leitura, você quer que eu chame o Rebbe de leitura? Não, está tudo em ordem. Não é o que lê, como se lê. Falou, o quê? Deixa eu falar para vocês, como se lê uma paraxá. Vai ri Kenan Shivim Shana. E Kenan viveu 70 anos. Tarararara. Vai amot. E ele faleceu. Vai ri Mahalalel Hamesh Shanim Veshishim Shana. Mahalalel viveu. E aí no final, vai amot. E ele faleceu. Porque quando você vive, você precisa viver. E quando você morre, você morreu. E teus alunos estavam lendo a vida e a morte igual. Você não vive do jeito que você morre. Você não vive porque você um dia vai morrer, e você não morre porque você viveu. Você a cada dia precisa viver esse dia. E o dia que acabou, você morreu. Fala o Shlomo Freifeld. Depois que eu escutei esse maacê do Rebbe de Kotzk, eu entendi o que David HaMelech fala pra gente no Teilim. E a gente sempre canta isso. Lo amut ki echye. Lo amut. Eu não vou morrer. Ki echye. Porque eu vou viver. Vá saber, maceiá. E eu vou falar os ma'asim de Hashem. Yudkei de Hashem. Lo amut ki yechye. Se eu não vou morrer, óbvio que eu vou estar vivo. Se eu não vou morrer, eu vou estar vivo. O que David HaMelech está falando nesse passuk do Teilim? Lo amut ki yechye. Falou o Shlomo Freifeld. Vocês perceberam hoje de manhã, quando vocês acordaram, vocês estão um dia mais perto da morte? Alguém associou isso?
Se eu vou viver assim, eu vou viver.
Tem dois jeitos de viver. Mas as duas coisas são reais. A cada dia você está morrendo mais um dia. Tem gente que passa a vida morrendo. E tem gente que passa a vida vivendo. Lomut! Que é. Eu não quero passar a vida morrendo. Eu quero viver a cada dia. Ve Abraham Zaken Baba Yamim Falarash. Ele vinha com os dias dele. Cada dia dele era aproveitado. Ele vivia a vida dele. A gente pode viver e a gente pode morrer a cada dia. É real. A cada dia você está morrendo. É real. Mas se você viver assim realmente, se você passar os seus dias chorando por o que você não conseguiu, esse dia você morreu. Se você está feliz por o que você sim accomplished, o que você sim viveu, esse dia você viveu. Rabotai, 24 mil alunos de Rebbe Akiva. Alguém pode me falar o nome de um deles? 24 mil alunos de Rebbe Akiva. Alguém pode me falar o nome de um deles? Não, dos 24 mil, não dos 5 depois. Os outros 5, a gente sabe os 5 quem são. 24 mil alunos de Rebbe Akiva que morreram a cada dia. Porque eles não deixaram nada. Isso a gente precisa sim lutar. A gente precisa ficar de luto porque eles não aproveitaram a vida deles. Faleceram jovens sem deixar legados. E a questão não é jovem ou velho. Em Lago Omer a gente comemora o falecimento do Remá também. Enquanto os Yodim estavam na Europa, os Ashkenazim estavam na Europa, não tinha Miron. Se ia para Krakow, no quebra do Remá, que faleceu em Lago Omer também. Quantos anos ele viveu? 33 anos. Isso é uma vida muito longa? 30 e pouco. Desculpa, Arisa viveu 33, ele viveu 40, se não me engano. Há 40 anos, o Remá não viveu mais do que isso. 40 o Remá, 42 o Shah, ou eu estou trocando, tá bom? Não tem hoje um Talmid Chacham que não veio, não precisa ser Talmid Chacham, que não lê todo dia palavras do Remá, do Shah, do Arisa. Você não mede o quanto viveu, você mede como viveu. Os 24 mil alunos de Rebbe Akiva, pode ser que tiveram uma vida, eu não sei, uma vida até que boa, pode ser. O Rabbi Shimon Bar Yochai, eu sei como viveu. Desculpa a expressão, tá bom? Porque não foi isso. Mas ele viveu que nem um rato. 12 anos, depois mais um ano, escondidos numa caverna, sem roupa. Ele tinha só uma roupa, que ele tirava essa roupa, durante o dia se cobria na areia, e aí ele se colocava para rezar, sem comida e sem bebida. Ele não bebeu uma Coca-Cola durante 13 anos. Ele não comeu um hambúrguer durante 13 anos. Comeu alfarrobas com um pouquinho de água, tudo que ele tinha. Essa vida é a vida dos sonhos de todo mundo. Ele sai de lá, ele não tem corpo, ele não tem pele. O corpo dele está com tantas rachaduras, está tão machucado. Rav Pinchas Ben Yair, é discussão entre o Zohar e o Talmud, se é o sogro dele ou o genro dele, tá bom? Olha ele e começa a chorar. A cada gota de lágrima que cai na pele dele, ele falou, parou, você está me queimando. É muito salgado. Você está jogando sal na minha carne viva. Para de chorar do meu lado. Mas saiba de uma coisa, que se eu não tivesse esses furos na minha pele, porque uma pessoa que está passando creme da Rava por 13 anos, desculpa, 13 anos está debaixo da terra, a pele dele está totalmente rachada. Ele está com a pele dele totalmente quebrada. Ele não tinha, provavelmente, uma pele bonita e nem lisa. Ele não teve uma vida confortável, Shimon Bar Yochai. Uma vida material de desastre. Uma vida material horrorosa. Mas Shimon Bar Yochai, ele viveu os dias dele. Ele deixou um legado. Ele deixou uma coisa pra gente. Quantas vezes fala de Shimon Bar Yochai na Gemará? Tirando todo o Torá Tamsot que ele revelou, todo o Sefer HaZohar. Rav Shimon Bar Yochai deixou alguma coisa. Então a morte dele não é morte. O dia que ele saiu do mundo, ele não morreu. Ele deixou de estar presente aqui. Ele nunca significou a presença dele, o materialismo dele, o físico dele. Porque a vida física dele foi, nos olhos ocidentais, horrível, horrorosa. Talmideira Bechiva, a gente precisa ficar de luto. Porque são pessoas jovens que não deixaram nada. Quando a gente escuta que mais um Hayal, com 22 anos, caiu em Gaza, você não chora os 22 anos. Você chora a família que ele não construiu, os filhos que ele não teve, o que ele não pôde deixar. A gente se sensibiliza quando escuta de jovens. Mas se uma pessoa de 88 anos foi... Ah, ele já, o Hashem já viveu. É cruel pensar assim. Mas por que a gente pensa assim? Porque a gente não está muito aí, às vezes, com o físico que saiu, com o futuro que perdeu, com a vida que não aproveitou, com a família que não deixou, com o legado que não transmitiu. Isso é muito triste. Tal Nideira Bequila não deixaram nada. Isso a gente precisa ficar de luto. Rabbi Shimon Bar Yochai deixou tudo. Calma aí, a gente comemora a morte de um e fica em luto da morte dos 24 mil. Qual que é a diferença? A gente não comemora a morte de Rabbi Shimon Bar Yochai. A gente comemora a vida que ele teve. Ele viveu os dias dele. Ele aproveitou a vida dele a cada momento, a cada vida. Porque você não é o corpo, você não é a roupa, você não é o cabelo, você não é o sapato. Você é teu espiritualismo, você é teu Ruhaniyut. Yosef HaTzadik é transmitido para o pai dele, eu estou vivo. Quem falou que você está vivo? Quem falou que é você? No momento que ele transmite a Torá que ele estudou, só pode ser você. Só pode ser você. O Gaon me viu na pescoa, esse mentiroso em um minuto. Vamos ver se ele sabe alguma coisa do caminho. Não sabe, então não é. Ele sabia todos os segredos, ele não sabia do caminho, porque isso é a pessoa verdadeira. Agora fala pra gente que quando você fala uma memra, você fala alguma lahá, algum hidush, em nome de um rabino que você fala, que falou esse hidush, ou seja, se agora eu chegar para vocês e falar um hidush do Chazonish, sabe o que vai acontecer? Siftotav dovevod bakever. O lábio dele começa a mexer no kever. Como se fosse que ele está falando. E a pergunta é, sinceramente, vamos testar isso. Vamos abrir agora o Kever do Rav Shach. Vamos começar a ler. Não vão te deixar, mas tá bom. Vamos começar a ler agora um aviez ali, tá bom? Um chat que ele falou no Rambam. E vamos ficar vendo ele mexer a boca ou não. E provavelmente, tá bom, não sei. Eu acho que a gente vai se decepcionar. Eu não sei se fisicamente ele vai mexer. Se a Gumara falou, é, tá bom. É discutível, é bem, bem discutível. Tem a famosa mafloca entre o Maharal e o Maharsha. Se quando a Gumara fala uma parte de Agadá, se é real ou se é um Machal. O Maharal sempre levou mais para o Machal. O Maharsha discute totalmente com isso e fala que é literário. Isso é um outro assunto, isso é outra coisa. Então, conforme o Maharsha, sim, o Rafshah vai mexer os lábios. Conforme o Maharal, eu não sei se ele vai mexer. Mas uma coisa eu tenho clara. Quando você fala um reduz do Razonish, do Rav Shach, do Rav Dessler, do Rav Ali Yosef, do Rav Benzina Bashaul, do Rav Ezra Tie, você só está deixando ele mais vivo. Ele nunca morreu. Rashi nunca morreu. Rashi está vivo. Porque todo dia, todos os batendo em Gashod, em todo lugar do mundo, se você está estudando Chumash, se você está estudando Mará, ou que você está estudando, você vai ler o Rashi. E o Rashi está vivo. O lábio dele nunca parou de se mexer. Ele deve ser que está com dores na mandíbula, não sei. Marashi não para de falar um minuto. Porque a gente mantém o Rashi vivo, a gente mantém o Tosfot vivo, a gente mantém o Rosh vivo, a gente mantém o Rif vivo, a gente mantém o Ravine Ravash vivo, a gente mantém o Moshe Rabbeinu vivo, repetindo o que ele ensinou. Porque a questão vida e morte não é só o físico. Isso que o Rabbi Shimon Bar Yochai revelou para a gente. O dia que eu falecer, comemorem. Porque eu não vou morrer nunca. Eu sou eterno. Eu deixei um legado. Lag BaOmer é uma data maravilhosa. Mas é o momento de começar a refletir. Eu vivo meus dias ou eu morro meus dias? Eu estou vivendo minha vida ou estou morrendo minha vida? Todo mundo tem o que reclamar da vida. Todo mundo tem o que reclamar. Mas todo mundo tem o que agradecer na vida. Um dia que você passou reclamando e começando a ver as dificuldades que eu tenho e eu não consegui superar, pode colocar um X grandão. E acabei de morrer mais um dia. Um dia que você teve uma dificuldade, então abri um siduro e fiz uma tefilá para Hashem no Teilim. Pus um sorriso na cara e bola para frente. Coloca um joia. Acabei de viver mais um dia. Eu sou Baba Yamim. Essa é a lição de Lag BaOmer. Rav Shimon Bar Yochai já faleceu. Ele ensinou para a gente que um tzadik não falece. Rav Shimon Bar Yochai ensinou pra gente que você pode viver e não morrer. Você pode viver para sempre. Tem muita gente aqui em volta da gente, na rua, que estão morrendo a cada minuto. Minha mãe, uma das vezes que ela estava no aeroporto, que ela foi se despedir dos, na época, já três filhos que estão estudando fora. Não é fácil para qualquer mãe, tá bom? Não é fácil para qualquer mãe. E ela está mandando, na época, eu não me lembro se é David, Milan e Julia, tá bom? Se ela, o meu cunhado estava sendo a Brecha em Israel, ela já era David, Milan e Shlomi. Eu não lembro que momento é, mas eu e David, sim, era aquele momento. E com uma boa mãe, uma coisa normal, se despede dos filhos, entende o que está falando, tchau, vai ver os filhos, daqui a 6 meses, tá bom? E durante 6 meses, ligações 1 ou 2 vezes por semana, uau, a gente liga muito, ou não liga muito, isso não venha ao caso. E obviamente ela aceita e começa a chorar no aeroporto. Começa a chorar no aeroporto, realmente é muito difícil, muito chato, tá bom? Então, normalmente os pais não choram, mentira, eles se escondem para chorar, eles se fazem fortão, depois quando ninguém está olhando, eles se fecham para chorar, mas as mães não têm vergonha, não têm medo de fazer. E os filhos também não choram, óbvio, passa alguém, daí começa a chorar. Mas na frente, tá, mãe, já, tá ótimo. É só passar alguém, ninguém está olhando, aí um irmão olha para um lado, um para o outro, tô tudo bem, só acabei de espirrar. Ótimo! O que acontece é... um conhecido encosta nela, tá bom? Conhecido que infelizmente não educou os filhos Bederach Torah Mitzvot. Ele para do lado da minha mãe e fala: olha, o que aconteceu? Ela fala: esses meus filhos estão indo para Israel, para os Estados Unidos. Eu não lembro exatamente que viagem a gente estava fazendo, estudando antes da Shivot dos Estados Unidos, depois de Israel, mas a gente estava indo fazer Shivot. Isso eu sim lembro. Ele olha para ela e fala: desculpa, senhora, você é burra. Você está fazendo isso com as suas próprias mãos, você está sofrendo porque você faz. Por que você fez isso? Alguém te obrigou? Se você está sofrendo, não faz. Minha mãe olha para esse velho e fala: escuta uma coisa, senhor. Eu quero te falar uma coisa. Eu estou mandando meus filhos para dezenas de milhares de quilômetros, tá bom? 5, 10, não sei quantos mil quilômetros é de São Paulo até Cleveland ou de São Paulo até Jerusalém na época, tá bom? Então 10, 12, 15 mil quilômetros, 16 mil quilômetros, eu não sei. Se eu estou errado, depois vocês olham no Google Maps e falam: não, era 8,6 mil quilômetros, tá bom? O que que for, tá bom? Não, é 18 mil quilômetros, eu não sei, tá bom? Eu estou mandando meus filhos para 12 mil quilômetros de casa. Mais uma coisa para te falar. Eu toda noite eu coloco a cabeça no travesseiro e durmo tranquila. Porque 6 meses eu não vou ver eles. Mas durante 6 meses eu sei exatamente onde eles estão e o que eles estão fazendo. Eu quero saber, você que tem teus filhos em casa, todo sábado à noite, de Mikterei Motsei Shabbat, você consegue dormir antes do teu filho chegar em casa? Então tá bom. O teu filho dorme na tua casa. Ele mora com você. E eu sei que todo mundo sei chamado até 3, 4 da manhã, até você não ver teu filho voltando, e ele está 2, 3, 4 quilômetros da tua casa. Ele está, às vezes, walking distance, uma distância caminhável, ou ele está 15 minutos, 20 minutos de carro, e você não consegue dormir? Eu choro uma vez para despedir dele. E você chora todo mundo sei chamado preocupado se ele vai chegar bêbado, o que, que ele está fazendo, com quem ele está se envolvendo. Sua mãe olha para a mamãe, óbvio que ele não vai concordar, ele fala: é, você tem um ponto para se pensar, eu preciso repensar sobre esse ponto. Vira as costas e entende o que ele acabou de escutar. A gente pode viver ou a gente pode morrer nesse mundo. Rabbi Shimon bar Yochai passou 12 mais 1, ou seja, 13 anos escondido, que nem um rato. Chas v'shalom, desculpa por usar essa expressão, eu só estou colocando nos olhos ocidentais, se você descrever a vida de Rabbi Shimon, o que que é? A gente não acha que ele estava escondido, nem que nem um rato. Ele estava estudando Chavruta com Eliyahu HaNavi, ele estava no mais alto que tem, ele estava longe da esposa, ele estava com Rabbi Elazar, mas não estava com o resto da família, ele não teve nachat, ele não teve momentos familiares, não teve fotos, não teve selfies, não teve passeios, 13 anos fechado numa caverna. Mas ele viveu cada momento que ele estava. E tem gente que está tirando selfie a cada momento. Mas eles estão morrendo a cada momento. Porque isso não leva a nada. Nachat eles não têm. Anaa eles não têm. E estão preocupados, desesperados, chorando e deprimidos. Por quê? Porque a vida deles não tem sentido nenhum. Não tem sentido nenhum. Reb Shimon bar Yochai ensina a gente a viver. E os alunos de Rebbe Akiva morreram. Em 1924, o maior alpinista inglês, George Mallory, ele decidiu que ele e a equipe dele, eles decidiram que agora, essa vez a gente vai conseguir. Depois de 2 vezes tentando, como se chama, escalar o Monte Everest, e as 2 vezes não conseguiram, essa terceira vez a gente vai conseguir. Ele monta uma boa equipe, E eles começam a subir. Eles estão muito perto do topo, tem uma avalanche, e eles desaparecem para sempre. O corpo deles só foi reencontrado em 1999. De 24 a 99. O corpo deles estava intacto, congelado, a somente 2 mil feet, ou seja, 8 mil quilômetros, que não é tanto pelo Everest, do topo. Ele estava quase, quase lá. Ele não conseguiu chegar. George Mallory não conseguiu chegar. E a história dele virou tão forte no mundo do alpinismo que até hoje o caminho para chegar, o caminho acho que é o mais difícil ou o mais fácil, eu não peguei esse ponto direito para chegar no topo do Everest, é o Mallory Way, tá bom? O caminho foi considerado a trilha Mallory, tá bom? Em nome de George Mallory. Os que sobreviveram, eles voltam para a Inglaterra, eles fazem uma noite por Mallory, eles fazem uma noite por George Mallory. E está um evento, um montão de alpinistas, e o líder de todo o grupo que ele está lá, tem uma foto grande do Monte Everest, e atrás tem um quadro gigantesco de George Mallory, né? Naquele momento, Alaba Shalom, vamos chamar assim, então, George Mallory, que falecido. Esse amigo de Mallory, ele levanta, e ele começa a dar um discurso emocionado, triste. E no meio do discurso ele começa a chorar. Ele olha para o Monte Everest e fala: Everest, você venceu a gente a primeira vez. Você venceu a gente duas vezes. E você venceu agora a gente pela terceira vez. Mas eu quero te falar uma coisa. Um dia a gente ainda vai vencer você. Um dia a gente ainda vai ganhar. E a gente vai subir em cima de você. Sabe por quê? Porque você é gigante. Você é muito grande, isso é muito forte. Mas você é uma montanha. Você nunca mais vai crescer nem um centímetro. Nós somos seres humanos. E a gente ainda pode crescer muito. E a gente vai crescer até o dia que vai te vencer. A gente perdeu agora 3 vezes. Mallory ficou lá enterrado. A gente não sabe onde ele está. Mas escuta uma coisa. Você nunca mais vai crescer. A gente tem muito que crescer. E o dia que a gente crescer para valer, a gente vai te conquistar. Nós seres humanos, nós Yehudim religiosos, a gente está cada dia crescendo. E o Everest já está pequeno do nosso lado. Já está pequeno do nosso lado. E a nossa escolha é, a gente quer viver essa vida. Esse Lag Bomer é essa mensagem que eu vou levar. Eu quero viver os meus dias. Eu não quero passar a vida morrendo. Eu não quero passar a vida morrendo. Mas se você vai viver ou vai morrer, depende de você. Rebbe Levin, ele foi o diretor da escola Eitz Chaim, em Yerushalayim. As crianças Yerushalmis, eles têm uma energia extra, tá bom? Se a gente conhece que crianças não religiosas é 110, 150 volts, e a criança religiosa já está pilha, tá, esse é 220, as Yerushalayim são 360. E está cheio de ideias diferentes, cheio de coisas legais para fazer, não sei o quê. Um dia essas crianças, eles veem um pintinho andando lá no pátio da escola, uma das crianças fala: vamos entregar uma peça com o Rebbe Levin, com o diretor. O Rebbe Levin, tão amoroso, tão caloroso, tão geschmack, tão... com ele dava para brincar. As crianças pegam esse pintinho, coloca na mão e coloca a mão atrás do corpo. Coloca a mão para trás. E as crianças vão para o Rebbe Levin e falam: Rebbe, eu tenho uma pergunta para você. Fala, querido, qual que é a pergunta? Eles contam para o Rebbe Levin: eu estou com a mão para trás, sabe, porque eu tenho um pintinho na minha mão. Mas você precisa descobrir, esse pintinho está vivo ou morto? E a ideia deles qual que era? Se o rabino falar o pintinho está vivo, ele pega a outra mão, estrangula o passarinho e fala: morto, rabino, você não sabia. E se ele falar está morto, ele tira o passarinho e está vivo. Essa brincadeira eles querem fazer com o diretor e falar: Rá, você não sabe de tudo. Falou, tá bom? Qual que é a pergunta? Eu estou com o passarinho na minha mão, atrás da minha mão, atrás das costas. E agora, você sabe das coisas? Sei! O passarinho está vivo ou morto? O rabino vai errar, com certeza. Rebbe Levin olha para o menino e fala: querido, eu quero te falar uma coisa. A vida ou a morte do passarinho depende de você. Está na tua mão se ele está vivo ou morto. O rabino pescou. E ele mandou a maior mensagem. Se você quer viver ou morrer, está na tua mão. Você pode escolher uma vida vivendo a cada dia ou não. Rebbe Shimon Bar Yochai viveu todos os dias da vida dele. E é uma grande festa, Lag BaOmer. Os alunos de Rabi Akiva, infelizmente, eles não conseguiram viver os dias dele. E a morte deles representou um fim. Qual que é o nome deles? O que, que eles ensinaram? Que livros escreveram? 24 mil alunos de Rabi Akiva! Não deixaram um legado. A gente está de luto pela morte deles. Rabi Shimon Bar Yochai, a gente pode comemorar porque ele nunca morreu. Faz acabar.